Amém. Vamos abrir aí. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 30. Poderia ler, por favor, filho? 30. Pode ler até o 35.
Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então no fim de dias te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz, porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou a teus pais. Porque pergunta agora aos tempos passados que te precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como tu a ouviste, ficando vivo, ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais e com milagres, e com peleja e com mão forte, e com braço estendido, e com grandes espantos, conforme a tudo quanto o Senhor vosso Deus os fez no Egito aos vossos olhos, a ti te foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele.
Amém. Então, está aí. Quando estiveres em angústia, e todas essas coisas te alcançarem, então, nos últimos dias, voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do pacto que jurou a teus pais. Amém? Então, gente, sabe uma coisa que eu acredito que acontece muito entre nós? O quê? É que nós, não, às vezes, não sabemos quem é Deus. Nós não sabemos quem é Deus, ou então não sabemos o que fazer de Deus. Não acreditamos em Deus, nós não acreditamos em Deus. Porque se nós soubéssemos quem é Deus, o que é Deus, e acreditássemos em Deus, as coisas seriam muito diferentes para nós, muito diferentes. Mas muito diferente mesmo. Então ele diz aqui, quando estiveres em angústia e todas essas coisas estiverem acontecendo, aí sim vocês vão me buscar, aí sim vocês vão me querer, aí vocês vão me procurar. Eu acho que nós não devemos deixar chegar a esse ponto. A gente não deve deixar chegar a esse ponto. Certo, gente? A gente não deve, nunca deve deixar a nossa vida ficar de tal forma que aí você pensa assim, agora só Deus pode resolver a minha situação. Para que você deixou chegar ali? Para que deixar chegar naquele lugar? Por que não ser fiel a Deus? Por que não andar com Deus? Por que não viver com Deus? Andar, viver, conhecer a Deus. Não é? Então isso prova que a gente não conhece a Deus. Isso prova que nós não acreditamos em Deus. Concorda ou não? Em Efésios capítulo... Vamos lá, Efésios capítulo 4. Já assim, depois nós voltamos aqui em Deuteronômio. Vamos ver aqui. Efésios capítulo 1. Vamos primeiro aqui. Efésios capítulo 1. Vamos ver. A partir do versículo 3.
Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado.
Amém. Volta, leia de novo.
Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo.
Então, veja bem, a gente não quer ser abençoado, nós não queremos ser feliz, nós não queremos ser abençoado, nós não queremos ter a graça de Deus. Queremos? Queremos ou não queremos? Queremos. Então nós queremos a graça, queremos a bênção, queremos a alegria de Deus na nossa vida. E Deus, então, eu vou abençoar vocês. Eu vou abençoar vocês. Eu vou abençoar todos vocês. Ah, com todas as bênçãos celestiais. Com todas as bênçãos do céu, eu vou abençoar você. Né? Eu estou sem giz aqui, não sei, aqui está sem a chave. Eu vou abençoar vocês com todas as bênçãos. Amém? Mas aonde? Como que ele vai abençoar isso? Como que ele abençoa isso? Como que ele faz isso acontecer? Em Cristo. Todas as bênçãos estão aonde? Em Cristo. Se eu quero, é a mesma coisa de você ter uma vasilha d'água. Se eu quero beber água, eu tenho que ir ali. Amém? Se eu quero a água, eu tenho que ir ali. Se eu quero a bênção está aonde que está a bênção? Em Cristo. Então, se eu estiver fora, eu vou ser abençoado. Nesse capítulo 1 de Efésios, você vai ver várias vezes, eu vou mostrar para vocês tudo, nele. Tem várias vezes repetindo isso. Então, a bênção está nele. Tá certo? A bênção é isso aqui. Isso aqui que é a bênção. A bênção é isso aqui. É isso aqui que é o ribeiro de água. Isso aqui que é a justiça, a santidade, tudo é Ele, é Cristo. Deus juntou tudo aqui. Se eu quiser alguma coisa, eu vou entrar aqui. Eu vou entrar aqui. Amém? E tem alguma maneira que você fala, como que eu faço para poder chegar ali? Como que eu faço para entrar ali? Como que eu faço para mim... usufruir dessa bênção que é Cristo. Cristo em mim. Como que eu faço para usufruir disso? Certo? Desde lá de Deuteronômio, está mostrando o seu Deus. O seu Deus é um Deus tremendo. O seu Deus é um Deus que não desampara você. O seu Deus é um Deus que te honra, o seu Deus é um Deus, sabe, que te acompanha, que te vê, que te guarda, o seu Deus, quem é o seu Deus? É isso aqui que é o seu Deus, Cristo é o nosso Deus, amém? Agora, todas essas bênçãos prometidas lá, é para o meu Deus. Se eu não considero aqui, meu Deus, como é que eu vou chegar ali? Se eu não considero esse lugar como o meu Deus, eu não acredito, eu não espero nele, eu não confio nele, eu não confio nele, eu não acredito nele, eu não espero nele, e eu mostro isso com a minha vida, eu mostro isso com o meu pouco caso, eu mostro isso com o meu desinteresse, eu mostro isso com o meu esforço, que é muito pouco. Amém? Então é isso que Jesus falou, olha, vai depender de vocês. Jesus disse, olha, vai depender de vocês. Amém? A árvore, a semente vai cair no coração, a semente vai chegar até você. E vai depender de você. Ou não vai, ou não depende de nós. Tudo é possível àquele que crê. E o contrário, fala o contrário agora. Nada é possível àquele que não crê. E tudo é possível àquele que crê. Amém? Então, eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar. Certo, gente? Me explica agora como que você demonstra a sua fé. Como que você demonstra a sua fé? Ficando parado, você demonstra a sua fé? Curvando a cabeça, você demonstra a sua fé? Caindo de moleza, você demonstra a sua fé? Com desânimo, com tristeza, é assim que você demonstra a fé? Não, você não tem fé. Se não precisa de falar nada. Se você vê, você já diz logo, não tem fé. Amém? Não crê, tem fé, mas não nele. Não nele. Amém, gente? Pelos nossos atos. João Batista, quando começou a falar sobre o Evangelho, João Batista falou assim, olha, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, o machado está posto à raiz da árvore. Ele deve ter tido uma visão, ele deve ter tido uma palavra de Deus para dizer com tanta convicção, o machado está posto à raiz da árvore. Amém? Agora mesmo nós estávamos cantando. Que nós somos, né, árvores plantadas junto ao ribeiro, mas com aquela moleza. Você vai. Só quem vai acreditar em você? Quem que vai? O diabo vai sentar perto de você e vai falar: ô árvore plantada junto ao ribeiro de água. Ô árvore. Só se for lobeira. Porque com toda essa falta de disposição, de fé, etc. Né? Amém, gente? A palma, não estou, né, criticando vocês, não. Nem aproveitando vocês. Nós estamos confessando que não acreditamos. Nós estamos confessando a nossa incredulidade. Amém? Claro. Aí o que acontece? Aí o que acontece? Medo, enfermidade, sabe? Prejuízo, que mais? Perda. Que mais? Fracasso. Que mais? Todas essas coisas. Todas essas coisas. Porque se nós falamos, o inimigo escuta. Se você fala, eu creio em Jesus. Você fala, carrega uma Bíblia. Você às vezes carrega uma Bíblia. O inimigo vê você carregando a Bíblia. O inimigo vê você falando que crê em Jesus. E você não vê o inimigo. Mas o inimigo vê você. Ele vê você carregando a Bíblia. Ele vê você falando. Ele vê você às vezes chegando a uma pessoa e dizendo, olha, crê em Jesus e tal. Amém? Ele vem por cima de você. Ele vai querer destruir você. Então, todo aquele que confessa a sua fé, todo aquele que profere o nome de Jesus, tem que se cuidar. Tem que se cuidar. Tem que vestir a armadura de Deus. Tem que posicionar realmente. Tem que... É uma aliança. Por aqui. É uma aliança, aliança. Você fez uma aliança com Deus e declarou perante Deus, você declarou inimigo do diabo. Então, meus irmãos, amém? Passa sebo na canela. Amém? Ora e vigia. Ora e vigia e busque a Deus. Vocês concordam? Ou não? Então, sabe o que diz a Escritura? Diz assim, ó, todos que quiserem viver piedosamente no Senhor. Todos que quiserem viver piedosamente no Senhor. Todos que quiserem viver aqui. Piedosamente quer dizer servindo a Deus, piedade. É, os piedosos, aqueles que trabalham para Deus. Todos aqueles que proferem o nome, que se declara cristão, etc., serão perseguidos. E aí nós, às vezes, por isso que eu falo, a gente não acredita. A gente acha não. Acha que é. Que não é assim não, acha que é moleza. Não é moleza não. Não é não. Então, junto ao ribeiro de água, desde o começo da reunião eu estou falando ribeiro de árvores. Ribeiro de água. Então, todo aquele que realmente quer Deus, que ora, que clama, que fala, não volta atrás. Creia, confia no Senhor. Você tem sempre uma palavra de Deus para poder te ajudar. Mas não volta, não mostra que você é covarde, não. Porque nem o diabo gosta de gente covarde. Não mostra que você é de duas caras, não. Amém? Muito pelo contrário. Quem, Jesus disse assim, quem põe a mão no arado, ele não gosta que a pessoa nem olha para o lado. Quem põe a mão no arado, outra parábola lá, ele diz o seguinte, que faz as contas, que a pessoa faz as contas, não, eu quero Deus sim. Amém? Então, a igreja, o povo de Deus nesta terra, se não fizer essa aliança firme, vai acabar cedendo para o anticristo. Vai acabar cedendo para o anticristo. Ou seja, vai ser um cristão aparente, vai ser uma pessoa que se diz crente em Deus, mas amiga do diabo. Amém? Vamos meditar um pouquinho aqui para você ver. Para você ver. Lê de novo, por favor. Efésios capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Até para ler tem que ter entusiasmo. Até para fazer, para poder ouvir, tem que ter entusiasmo. Interesse. Vontade. Amém? Amém? Por que que precisa? Por que que precisa? Porque os espíritos não é contra as pessoas que nós estamos lutando, não. Nós estamos lutando é contra os espíritos. Você acha que o espírito vai acreditar em você se você chegar aqui, ah, faz favor, você puder, né, afastar da minha vida, pelo menos uma semana? Ele não vai afastar, não. Você tem que chegar e seja na doença, na enfermidade, na dificuldade, você tem que chegar com autoridade. Nunca mostrando que você está duvidando, que você acha que vai dar certo, que você acha que não vai dar certo. Amém? Eu creio e a sua fé é importante. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará. Ao nome de Jesus, todo inimigo vai se afastar de você. Agora, desde que você fale isso com autoridade, com fé. Amém? Com fé. Crendo, você acredita que o seu Deus está vivo, você acredita que o seu Deus é realmente aquele Deus que fala lá, é aquele Deus que está falando ali, o Criador de todas as coisas, sabe, Senhor de todas as coisas. Para ele não tem hora, não tem tempo ruim. E quem é esse? É o seu Deus. Você precisa entender o seguinte: eu tenho um Deus, ou eu não tenho Deus. Quem é o seu Deus? Ah, eu não tenho Deus. Ou então, quem é o seu Deus? Ah, é uma pessoa que existiu. Ou então, é um ser que eu não conheço. É um ser, é uma energia. Esse não é o Deus da igreja, não. Não é o Deus da igreja. O Deus da igreja chama-se Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E todo aquele que o recebe, amém? Recebe Deus. E torna filho dele. E torna filho dele. Eu sou filho dele. Amém? Haja o que houver, a gente fala isso. Mas quando a coisa aperta, a gente fica com vontade de voltar atrás. Porque a gente tem medo, a gente tem receio. E não pode ter, meus irmãos. E não pode ter. Amém? E não pode ter. Porque senão o inimigo te vence. Ele passa medo na gente, ele passa receio na gente, ele intimida você, ele intimida, ele quer que você cede, com medo da fome, sabe, com medo da doença, com medo de ficar sozinho, com medo de perder isso e perder aquilo. Você concorda? Meu Deus, aí você vai orar mesmo, grita, levanta a sua mão, Senhor, tenha misericórdia, não retira de mim a tua graça. Senhor, guarda a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé, Senhor. Eu preciso crer no Senhor. Amém? Então leia, filha.
Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou.
Amém. Você está olhando com entusiasmo, né? Você está lendo aí com entusiasmo. Sabia disso? Deixa eu, né, cortar mais uma vez aqui. Às vezes a gente vai fazer uma oração, eu tenho experiência própria. Eu gosto de orar e ler as escrituras. Eu gosto de, às vezes eu leio e oro, às vezes eu oro e leio as escrituras. E eu já percebi claramente que as escrituras são para mim uma coisa, dependendo do estado de espírito em que eu me encontro. Sabe, é a coisa mais sem graça, é a coisa mais sem vida, é a coisa mais sem interesse, se o meu espírito não for o Espírito de Deus. Amém? Isso me incomoda. Às vezes eu fico lá horas pelejando para... Eu sei. Preciso primeiro me refazer espiritualmente para depois eu ler as Escrituras. Eu preciso estar bem espiritualmente para depois eu ler as escrituras. Aí o salmo tem outra vida, sabe? A profecia me entra na cabeça assim como uma coisa que encaixa, sabe? É vivo, é uma coisa viva, diferente. Não pega a Bíblia para ler se você não estiver bem espiritualmente. Pega um outro livro qualquer. Amém? Você vai ler as escrituras, o salmo, a profecia, o evangelho, com o Espírito de Deus, você vai ver que diferença que é. Amém? Porque você vai ver as coisas do ponto de vista de Deus. Você não vai ver as coisas do seu ponto de vista. Você vai ver de um lugar muito mais alto. Você vai ver do ponto de vista de Deus. Amém? É diferente. É muito diferente. Lépia.
Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo.
Então, olha aí, nos elegeu nele, nos abençoou nele. Então, a minha fé em Jesus é que me dá todo esse direito de ser um eleito, de ser um escolhido. Aí, sabe o que, que o diabo vê? Ele vê o seguinte: eu não posso tocar nessa pessoa, porque essa é uma pessoa escolhida. Eu não posso tocar nessa pessoa, porque essa pessoa é uma pessoa eleita, chamada por Deus. Amém? Ele, presta atenção, quando você acende a luz, onde ficam as trevas? Onde ficam as trevas quando você acende a luz? Ficam aonde? Longe, lá no pátio, lá longe. As trevas não ficam com a luz. Amém? Não ficam. Se a pessoa estiver com Deus, ele não está com o diabo. E se a pessoa não está com Deus, ele está com o diabo. Então, opressão, depressão, tristeza, abatimento. Amém? Ódio, raiva, ira. É sinal de luz ou de trevas? Revolta não é sinal de luz, é sinal de trevas. Amém? Ódio, sabe? Briga, contenda, tá? essas coisas, tudo isso é sinal de trevas, não é sinal de luz. Bondade, temperança, firmeza, esperança, amém? Fé, longanimidade, é sinal de que você está com a luz. Então, é a nossa luta. Eu percebo. Você percebe? Olha, esse sinal não é um bom sinal. Senhor, eu repreendo isso. Senhor, tem misericórdia, ó Deus, tal, etc. Boto o joelho no chão, clamo. Que essa tristeza, esse desânimo, esse mal-estar. Né? Teve um dia que eu passei o dia todo. Sabe, uma tristeza, uma coisa. Meu Deus, eu sei que isso não vem do Senhor. Amém? A nossa luta, gente, não é contra a carne nem contra o sangue. Nós mesmos vamos perceber. A gente mesmo percebe. Eu preciso buscar a Deus. Porque as bênçãos, nós estamos vendo ali. Todas as bênçãos é para que aquele que está nele. Quem está ali? Nesse momento, a minha mão é santa, a minha palavra é abençoada, sabe? A minha conversa é abençoada. Quando uma pessoa vem conversar com um, presta atenção, isso é interessante. Uma pessoa oprimida conversa com uma pessoa que não é oprimida, que não está oprimida. Se a pessoa que não está oprimida tiver autoridade, tiver, examina e vê o espírito, vê que aquilo é opressão, que aquilo é o mal, tá, a conversa liberta, a pessoa vai embora livre, livre. Caso contrário, você fica oprimido também, só de conversar, só de participar daquela opressão, você também fica oprimido. Então, Deus nos abençoou. Amém? Eu achei, sabe, tremendo, quando lá em Deuteronômio fala assim, no capítulo 4, versículo 31, se não me engano, fala assim, ó, o seu Deus é um Deus tremendo. O seu Deus é um Deus misericordioso. E não vai te desamparar. O seu Deus é um Deus e ele não vai te desamparar. Então Jesus creu nisso de tal forma que ele estava lá na cruz, pregado na cruz, e ele disse, Pai, ele sabia que Deus o tinha desamparado ele. Ele estava lá na cruz, mas ele continuava acreditando em Deus. Então nós precisamos colocar a nossa confiança em Deus. Colocar a nossa confiança, Senhor, julga a minha causa, Senhor, né, cuida de mim, Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar, dirija o meu coração, Senhor. Porque o Senhor é a minha força, porque o Senhor é a minha salvação. Amém? E com isto, irmãos, nós estamos glorificando Jesus. Com isso, nós estamos exaltando Jesus. Com isso, nós estamos fazendo aquilo que Deus quer que a igreja faça. Que Jesus Cristo seja exaltado. Que Jesus Cristo seja glorificado. Que Jesus Cristo seja honrado. Porque você fala, você acredita nele, você exalta ele. E Jesus disse assim, todo aquele que me honra, todo aquele que me ama, será amado pelo meu Pai. E nós viremos e faremos nele morada. Nós viremos para ele, nós vamos entrar nessa pessoa. Amém? Todo aquele que realmente tem acreditado em mim, tem colocado a sua confiança em mim. E como que a gente mostra isso? Como que a gente mostra? A gente mostra assim, gente, é com atos, é com ações, a gente mostra, é na hora do louvor, a gente mostra, é na hora da oração, A gente mostra, é na hora da comunhão, na hora que você está falando, conversando com as pessoas. Amém? 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 Sabe, em tudo que você faz. Vocês concordam? Vocês concordam? E aí, às vezes a pessoa não sabe por quê, que a sorte dele é melhor do que a dos outros. Que ele não sabe por quê, que realmente as coisas dele são sempre abençoadas por Deus. Amém? Às vezes a pessoa não sabe o que acontece ali que não acontece aqui. Amém? São as bênçãos, as promessas de Deus, a graça de Deus é para esse povo aqui, ó. Esse povo aqui, ó. É para esse povo aqui. Não se abala. Amém? Não se abala. Não tem tristeza. Ele fica, ele desce, ele vai lá no chão, ele não sei o que, etc. Mas quando você pensa que não, ele é como os ossos. Amém? Você não sabe de onde vem, eu sei. Quando você vê ali, só estão os ossos, só está o caco. Aí você chega e fala, senhor, não tem farinha na panela, não tem azeite na botija. Ele vai dizer para você assim, ó, não tinha. Vai lá e vê. Não falta azeite, não falta farinha. Experimenta, dá uma oportunidade para Deus na sua vida. Dá uma oportunidade para Deus. Quando nós estávamos orando ali na casa da Fernanda, eu vi uma visão interessantíssima. Eu vi a visão, não, a Fernanda teve a visão, contou para mim. Eu achei ela super interessante. A gente orava, pedindo a Deus por uma série de razões que nos leva às vezes a orar. Todo aquele que invoca o Senhor, então por mais que a gente por mais que a gente se sinta seguro, a gente está sempre tendo necessidade de orar. E aí Deus mostrou numa visão o seguinte. A Fernanda vai contar a visão aqui, que é bem pequenininha, ela vai contar.
Eu vi que alguém batia na porta e eu ia olhar a porta da frente, né? E não via ninguém. A porta estava até aberta, não tinha ninguém de fora. Eu vi que o barulho era do fundo, da porta da cozinha. Quando eu abri a porta, eu vi que tinha um homem de vestido de branco, igual a gente vê nas visões, assim, um anjo, né? E eu falei, meu Deus, por que você está entrando por aqui? Entra por lá. Fiquei com vergonha dele entrar pela porta da cozinha. Ele falou, não, é por aqui mesmo que eu tenho que entrar. E já foi entrando. Só isso. Um anjo, eu escutei a...
Entendeu aí, Daniel? Então você tem que entender.
Tá bom. Eu escutei que alguém batia na porta. Eu fui ver, o barulho vinha da porta do fundo, que é da cozinha. Quando eu abri, eu vi que era um anjo, né? E eu assustei dele estar entrando pela porta do fundo. Falei, nossa, mas por que você está entrando por aqui? Eu queria que ele tivesse entrado pela porta da frente, o normal, se receber alguém, né? Falou, não, é por aqui mesmo que eu tenho que entrar. Vou entrar por aqui. Pessoal.
Você entendeu? Nada, né? Você entendeu? Entendeu? O que você entendeu, mano? Geraldo que entendeu. Ah, ouviu. E o discernimento? Olha, o que diz a Escritura? A Escritura diz assim: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele, farei nele morada. Cearemos juntos, ficaremos juntos, andaremos juntos. Amém? Mas normalmente, ele está batendo a porta da frente. Ele está batendo na porta da frente. Mas se eu não abro a porta, como que ele entra? Como que ele entra? Mas na minha oração, eu estava pedindo a Deus que entrasse de qualquer jeito. Na minha oração, eu estava pedindo a Deus o seguinte: Senhor, ó, tenha liberdade para entrar na vida da gente. Não leva em conta, Senhor, a nossa dureza, a nossa, sabe, incredulidade, porque senão nós estamos perdidos. Entra, Senhor. Entra na vida da gente. Senhor, olha, vê se dá um jeito e vai lá onde o meu eu, onde a minha força humana está atrapalhando, que o Senhor possa fazer alguma coisa por mim. Aí o anjo aparece entrando pelo fundo. Não é? Então, se nós impedimos a Deus, às vezes, nós não abrimos, nós temos receio de fazer essa aliança com Deus, nós temos receio de fazer esse acordo com Deus. Senhor, eu vou abrir a porta. Sabe, a partir de agora, o Senhor manda nessa casa. O Senhor manda nessa casa aqui, ó. O Senhor manda nessa vida. Agora, a partir de hoje, o Senhor é Senhor. Porque a palavra Senhor significa dono. Sabia? Sabia? A palavra Senhor significa dono. Se eu sou seu Senhor, eu sou o seu dono. Então eu digo, Jesus Cristo, agora entra e seja o Senhor meu. Seja o meu Senhor. Seja o meu Senhor. Bem? Ele diz, ó, por que diz Senhor, Senhor, não faz o que eu mando? A partir de agora, o Senhor anda. O Senhor vai mandar na minha vida. O Senhor vai dirigir a minha vida. Eu vou pedir, eu vou orar, eu vou insistir. Mas eu tenho certeza que a minha melhor coisa é ter Jesus Cristo como meu Senhor. Vocês concordam ou não? Ter Jesus Cristo como seu Senhor. Inclusive, antigamente, a gente nas denominações, falava assim: recebe, vem aqui para você receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Aí você vinha, levantava a mão, recebendo Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas é a mesma coisa, até hoje. Você não é chamado aqui na frente para. E às vezes você não entendeu isso. Que você precisa receber, abrir a porta da sua casa e dizer: Jesus, olha, meu coração, a minha casa espiritual, meu, pertence ao Senhor. Seja o meu Deus, o meu guia. Amém? Amém. Ela agora só vai ler, eu não vou falar nada, não. Vocês acreditam? Capítulo 1, versículo 3, lema de novo, filha.
Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor.
Olha, santos e irrepreensíveis, continua.
E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo.
Isso, continua.
Para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade.
Isso. Para
louvor da glória da sua graça.
Isso.
A qual nos deu gratuitamente no amado.
Amém. Em quem? Mesma coisa. Nele, em quem? Nele, em quem? Continua.
Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos.
Então, se eu estou ali, ele não quer saber dos meus pecados, ele não quer saber do que eu faço de errado, não. Ele está vendo, é o esforço que eu faço. Ele não quer saber do meus pecados, não, gente. Sabe o que ele está vendo? É o seu esforço, sabe, a sua vontade de acertar, a sua vontade de ser como a árvore plantada junto à ribeira de árvore. Ele está vendo, é a vontade sua de crescer na fé. Amém, gente? O que mais? Em quem tem? Versículo 8.
Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade.
Ó, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade. Na medida que você vai querendo conhecer a Deus, você vai descobrindo o mistério que é Deus. O mistério que é Deus. Deus, gente, Deus é um mistério. Deus é um mistério. Amém? Todo aqui, ó, até aqueles que não estão prestando atenção, olha para cá um pouquinho. Deus é um mistério. E se você vai em cima, você vai em cima. Deus não quer saber dos seus pecados. Deus não quer saber dos seus defeitos. São muito pequenos em relação ao que Deus tem para te mostrar. Os seus defeitos, você pensa que é muito grande. Os seus defeitos, gente, são muito pequenininhos diante da grandeza de Deus. Deus não quer saber dos seus pecados. Ele quer ver o seu esforço, a sua vontade de conhecê-lo, sabe, de descobrir quem ele é. Amém? Vai para cima, mas vai mesmo com gosto e gás. Você vai conhecer a Deus. Amém? Certo? Lá em Deuteronômio, só para a gente encerrar. Lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 29.
Então dali buscarás ao Senhor teu Deus.
Lê de novo, filha. Então?
Então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma.
Amém. Repete.
Então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma.
Mais uma vez. Então? Dali, de lá, de onde Deus estava se referindo? Dali, gente. Quando você entra, é que você começa realmente a buscar a Deus, sabia? Depois que você estiver em Cristo, é que você começa a buscar a Deus. Amém? Ninguém vai buscar a Deus de longe, não. Depois que você entra ali, ó, entra ali. Faz aliança com Deus. Depois é que você, Senhor, eu vou buscar o Senhor. Aí eu ponho a mão no arado. Aí é que eu faço as contas. É dali que você busca Deus. Então esse lugar aí que está falando, de lá, dali, na sua Bíblia como é que está? De lá, então, dali, né? Daquele lugar ali. você vai me buscar. Aí você vai me achar. Porque Cristo, Ele vai ajudar você. Ele é o ajudador, Ele é o salvador. Por isso que Ele é o salvador, por isso que Ele é a nossa salvação. Porque Ele vai revelar Deus para nós. Amém, gente? Ele vai revelar Deus para você. E nós precisamos de Deus. Sabe, muitos se cansam, muitos desanimam, exatamente porque quando entra ali, quando começa a se esforçar, vem a perseguição, sabe, vem as dificuldades e etc. Muitos recuam, muitos deixam de buscar a Deus. É dali que você vai buscar a Deus. E é dali que você vai achar Deus. Amém, gente? Ou não é? Ou não é? É. É ali. É deste lugar. Este é o lugar onde... É o lugar onde Deus está. É dali que nós vamos buscar a Deus. E nós vamos achá-lo. Amém? Quando nós buscarmos, que eu falei para vocês no começo, com fé, com vontade, sabe, querendo mesmo, eu quero achar a Deus, eu vou encontrar a Deus. Aí nós temos os exemplos da mulher, né, que foi, furou a multidão, foi lá, tocou no vestido dele, né? Nós temos o exemplo de Madalena, que Jesus foi no terceiro dia, ela já estava lá no túmulo querendo saber onde é que ele estava. Sabe, tem o exemplo do centurião, né? Temos o exemplo de quantos irmãos ali que mostraram a vontade, o desejo de conhecer a Deus. Deus não vai ser injusto, você pode ter certeza. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus. Como o Senhor disse, nos últimos dias seriam dias difíceis, por causa da tribulação, por causa do cansaço, por causa das coisas erradas, falsas, que viriam sobre o mundo. Com certeza, seriam dias difíceis para se buscar a Deus. Seriam dias difíceis para encontrar a Deus. Mas eu sei que não seria impossível. Eu sei que muitos, se Deus nos permitir, dentre nós, acharão o Senhor. Encontrarão o Senhor, porque irão te buscar, porque irão desejar o Senhor em sua vida, irão desejar o Espírito de Deus em sua vida, irão se esforçar, porque o Senhor será alcançado com esforço. O Senhor será achado esforço. Nós estamos aqui, Jesus. Nós estamos aqui porque acreditamos que o Senhor, os seus olhos estão sobre nós, ajudando, se empenhando por cada um que paz a sua oração, que paz diante do Senhor, as suas alegações, que reclamam com direito, com razão. E o Senhor, como foi dito, é um Deus misericordioso, que prometeu não desamparar. Se eu estou aqui neste lugar, e se eu tenho sentido a dificuldade da cruz, se eu estou aqui neste lugar, Senhor, e tenho sentido o caminho estreito, devo lembrar, que o meu Deus é um Deus misericordioso, que não vai nos desamparar, que não vai nos deixar, e que nós podemos confiar, e que nós podemos acreditar nele. Jamais falhou com alguém, jamais deixou de ser fiel a alguém. É isso que o Senhor quer nos dizer nessa noite, irmão. Que Ele é Deus fiel, e que Ele é Deus misericordioso, e que Ele tem visto a sua aflição, Ele tem visto a sua dificuldade, e a sua dificuldade não será resolvida por suas próprias forças. Mas se você realmente tem acreditado nele, espera no Senhor com paciência. Entrega os seus caminhos ao Senhor. E descansa. Descansa na providência de Deus. Descansa na misericórdia de Deus. Na verdade, Ele não quer pesar o fardo sobre você. Ele quer aliviar o seu fardo. Ele quer dizer a você: eu serei Deus até o fim, até o fim. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Confia em mim, alegra o seu coração, acredite, né? Põe alegria na sua alma, diga: alma minha, não entristeça, porque o Senhor nosso Deus é Deus até o fim, será Deus até o fim. Eu sou o Senhor, diz o Senhor, o teu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. Eu sou o Senhor, teu Deus, glorifica a mim, né? Ora a mim, cante a mim, ore, exalte a mim, porque eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus, amém. Mostra a sua fé, mostra o seu entusiasmo, porque o Senhor teu Deus não jamais irá desamparar a você que o quer, que o ama, que tem feito a sua oração. Aleluia, aleluia. Vamos realmente agradecer a Deus por Ele ser o Deus nosso. O nosso Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus Criador, o Deus Onipotente. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém, amém.
Não vou desistir de caminhar.
Oh, amém, amém. Bem alto. Bem alto. Bem forte.
Não importa se estou em meio ao deserto.
Isso. toque.
Não vou me calar. Quero expressar o meu amor por ti, Jesus.
Vem uma palminha bem fraquinha. Porque Jesus, amém, Jesus, amém, Jesus. Eu nasci para vencer. Aleluia, Jesus. Tu estás comigo. Aleluia. Teu Espírito Santo, tua graça, Senhor. Teu Espírito Santo, meu Deus. Deus, para glorificar o Senhor, para exaltar o Senhor, aleluia.
Tua graça me conforta,
teu amor, aleluia. Bem forte, gente. Nós ainda vamos cantar um pouquinho. A mão, se você perder a mão e entrar no céu sem a mão, não faz mal não. Pode rachar a mão, amém? Pode mostrar para Deus que você está realmente animado, entusiasmado. Amém? Olha, eu nasci, você vai dizer isso. Eu nasci para Deus, eu nasci para glorificar a Deus. Eu não nasci para agradar o diabo, não. Eu nasci para Deus. Amém. Amém. Eu não vou retroceder, ou você vai. Você vai. Amém. Isso, vamos ver, vamos ver.
Nasci para vencer. Oh, nasci para vencer. Não vou retroceder. Porque, Senhor, Tu estás comigo. Tua graça me conforta. Teu amor me renova. Porque, Senhor, nasci para.
Expressar o meu amor, eu quero expressar o meu amor por ti, Jesus. Jesus. Por ti, Jesus. Quero expressar o meu amor. Aleluia. Como é bom,
porque, Senhor,
como é bom saber que o Senhor está comigo. Como é bom saber que Deus está comigo. Como é bom saber. Oh, aleluia. Amém.
Oh, eu nasci.
Amém. Amém, amém. Deus abençoe, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus está com você, meu irmão. Não deixe ele na porta aqui, não. Leve com você, amém? Deus é com você. Não deixe ele, não, por favor. Deus abençoe, nós estamos encerrando em nome de Jesus.